partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, Cadu.
Olá, Sandra. E olá você que tá ligado no Escola Brasil, nesse dia 14 de março de 2007, Dia da Poesia.
E para comemorar esta data em alto estilo, o Cadu começa o programa recitando o pedacinho de uma das poesias mais bonitas e famosas do nosso país, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vai lá, Cadu.
Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá.
Peraí, Cadu. Essa daí não é a Canção do Exílio. É sim uma poesia do Oswald de Andrade. Na verdade, uma paródia, né? Quer dizer, uma imitação proposital da Canção do Exílio.
Então tá, agora eu vou recitar a poesia certa. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade.
Ah, não, Cadu, você tá de brincadeira? Essa história aí de pernilongo e vontade de chupar carambola também não é poesia certa. É uma outra paródia, outra imitação proposital, só que dessa vez escrita pelo poeta Murilo Mendes.
Muito bem, tem razão, Sandra, mas o meu erro também foi proposital, foi pra chamar a atenção.
Tá bom, me chamou mesmo, viu? Chamou tanto que agora quem vai recitar um pedacinho da Canção do Exílio sou eu,
vai
tá
lá.
Bom? Então, pessoal, atenção que agora eu vou recitar a poesia correta. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores.
Opa, agora sim, a verdadeira Canção do Exílio, hein?
Então.
Como você aí do outro lado do rádio percebeu, uma das mais parodiadas.
Bom, mas no programa de hoje não vai ter só poesia, não.
De jeito nenhum. Mas como nós recheamos a abertura de paródias, não dá mais tempo de anunciar nada. Tá na hora do intervalo.
Então intervalo, porque minha terra tem Escola Brasil, onde cantam professores, estudantes, psicólogos, matutos.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento, pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha.
Ô, oh, vida boa essa vida de menino que brinca.
Que brinca à toa e que também aprende brincando, né?
Pois é, e o que a gente aprende brincando, será que fica pro resto da vida?
Fica pro resto da vida sim, Cadu. Eu posso me intrometer aqui na conversa de vocês?
Opa, claro. Já se intrometeu, né, seu Caio Darcanchi? Pode sim, fique à vontade.
Opa, que bom. Pois eu vou começar contando uma historinha. Era uma vez uma escola toda certinha, com alunos muito comportados. Mas um dia chegou uma professora nova e ela mudou tudo aquilo. Professora, você tá aí?
Oi, Caio, eu tô aqui sim. Tô aqui pra contar essa história dessa professora que quebrou a ordem na escola onde ela foi trabalhar. Pra ela, não importava saber os afluentes do Amazonas, saber quem foram os presidentes. Pra ela, o que importava é que os alunos lessem. História em quadrinho, o jornal, o filme. Porque assistir um filme você tá lendo aquela história.
E essa é a história da professora maluquinha do livro do Ziraldo, né?
Do Ziraldo.
E professora, a senhora começou a falar e eu esqueci de te apresentar.
A gente percebeu, viu, Caio?
Pois é, acho que é você que tá ficando maluquinho.
Escuta, Cadu, essa aqui é a professora muito maluquinha, Adriana Loureiro.
Prazer.
Ela ensina aqueles que serão os novos professores daqui a um tempo a darem aula aulas muito mais divertidas. Professora, esse é o Escola Brasil, seja bem-vinda.
Obrigada, Caio. Esse foi um trabalho que eu criei para a gente trabalhar com o que eu realmente acredito. Criança tem que ler. Não importa o que, ela só vai descobrir o que ela gosta de ler lendo. Primeiro, nós lemos o livro do Ziraldo, discutimos aquelas ideias e a partir daí surgiu esse projeto. O que, que nós fizemos? Eu dividi a turma em grupos e um grupo ficou responsável por uma peça de teatro para apresentar. O objetivo era apresentar o texto do Ziraldo às crianças.
Bom, e o texto do Ziraldo é exatamente aquela historinha que o Caio e a professora Adriana contaram aí no início da matéria.
E o grande barato é que a peça de teatro acaba sem o fim. As crianças que assistem vão encontrar o fim, sabe aonde? No livro, lendo. Tem forma mais criativa de despertar a curiosidade para a leitura? Bom, Caio, pode continuar.
E, professora, depois dessa peça de teatro, vocês fizeram algumas oficinas também,
umas,
né?
Umas oficinas. Então, nós tínhamos 4 oficinas. Uma oficina de leitura, uma outra oficina de produção de texto, uma oficina de história e uma de geografia. Então, as crianças foram para as 4 oficinas e foi um sucesso. Elas saíram, elas produziram histórias em quadrinho. As crianças ficaram muito felizes com aquela atividade. Eu acho que isso é muito importante.
Muito legal. Parabéns, professora.
Muito
obrigado.
Obrigada
pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Muito obrigada.
Valeu, Caio. Valeu, professora.
Bem, você ouviu uma entrevista com a professora Adriana Loureiro.
Ela trabalha com o livro do Ziraldo, Uma Professora Muito Maluquinha, da editora Melhoramentos.
E o livro também está no site do Ziraldo, viu? É www.ziraldo.com. Vou repetir para você. www.ziraldo.com.
E agora, se além de se interessar pelo livro Uma Professora Muito Maluquinha, você, professor, fica maluquinho com a meninada em sala de aula,
se descabela com a indisciplina e até com a falta de respeito dos estudantes,
então fique atento, porque hoje um psicólogo vai dar dicas de como lidar com essa situação.
Ah, por falar em dica, hoje também tem dica de português.
Ai, nós vamos aprender por que palavras como caqui, caju e o seu nome, Cadu, não tem acento no U, e por que outras palavras como açaí e baú levam acento.
Mistério.
Escola Brasil. Alô, alô. Musical.
O vermelho se faz verde. Vem o botão, vem a flor. Depois da flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, pois nos dará para o ano novo parto de fartura.
Reconheceu os versos? Esse é um trechinho da canção Terra Tombada, um clássico da música sertaneja.
E nesse dia da poesia, nada mais justo que tocar esse clássico no Alô Musical.
Então vamos ouvir Terra Tombada, uma poesia em forma de canção.
Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha no quarto verde dos cantos, a grande cama vermelha, onde o farto das sementes faz brotar de suas covas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Thank you. deitada num berço verde, com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. Lá na fonte, ao pé da serra, é o seio do sertão. A água, leite da terra, alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, pois nos dará para o ano um novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor.
Você ouviu Terra Tombada com Chitãozinho e Chororó. A letra é do José Fortuna.
Escola Brasil.
Professora, professor, fique atento, porque agora um psicólogo vai explicar o que fazer quando há desrespeito de estudantes em sala de aula.
É o psicólogo Adriano Fatioli, doutor em psicologia pela Universidade de Brasília, que já está aqui. Doutor Adriano, é um prazer ter o senhor aqui com a gente novamente, né?
É um prazer, é meu.
Bom, então, doutor Adriano, a indisciplina começa pela falta de autoridade do professor, ou eu estou errado?
É muito por aí mesmo, tá? Então, o primeiro ponto é que o professor, ele tem que ter consciente uma coisa. Ele é a autoridade, a maior autoridade em sala. E não cair nas ilusões de que professor e aluno são iguais. São iguais, talvez, em direitos, mas de fato não são iguais.
Agora, sem que essa autoridade signifique autoritarismo, né, doutor? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Muitas vezes se confunde autoridade com autoritarismo. Uhum. E uma coisa é diferente da outra. Ter autoridade é de alguma forma, conquistar essa autoridade na relação com o aluno. Demonstrar que você é alguém com quem o aluno pode aprender. Claro, esse professor deve ouvir, sempre que possível, os seus alunos. Mas ele deve estabelecer limites, né? As regras devem ser muito claras e isso vai facilitar a conquista da autoridade em sala de aula e o respeito desses alunos.
Bem, doutor, sempre tem aquele aluno mais rebelde que se nega a respeitar o professor, né? É aí que está a chance desse professor de, em vez de perder a paciência e brigar, levar com a turma assim, um diálogo emocional, né?
É, o diálogo emocional é um termo usado pela psicologia para definir uma conversa em que o interlocutor, no caso o professor, usa a emoção. Por exemplo, ele diz que está incomodado, mas não faz sermão. Trata de igual para igual, assim. É isso, né, doutor Adriano?
Sem fazer sermão, sem humilhar, né? Então é um tipo de fala em que você coloca o seu sentimento e abre para o outro. E o outro, de alguma forma, vai aceitar melhor, porque ele não vai ficar na defensiva. Você não vai chegar acusando, você não vai chegar rotulando, estereotipando. Não, você vai chegar se colocando e colocando o que você pensa da maneira mais franca e talvez mais produtiva.
Opa, doutor Adriano, muito obrigado pelas dicas e um abraço, viu?
Um abraço.
Você ouviu uma entrevista com o doutor em psicologia, Adriano Fatioli, que explicou como o professor pode lidar com a meninada rebelde. Então, você aí do outro lado, ficou curioso para saber por que a palavra caju não tem acento e baú tem?
Ou por que a palavra caqui não tem acento e açaí tem?
A professora de português, Ladanir Milak, explicou pra gente. Primeiro, ela falou sobre a regra geral. Presta atenção.
Palavras oxítonas, terminadas em u e i, não são acentuadas. A palavra oxítona é aquela que tem a última sílaba forte. No caso de caqui, de jaburu, de jacu... Iguaçu, Juriti, Essas palavras não têm acento.
Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Baú é oxítona e leva acento no U. A professora Ladanir também explicou o motivo, ouve só.
O I e o U vão ser acentuados mesmo em palavras oxítonas quando eles formarem uma sílaba sozinha. Por exemplo, no caso de baú. Baú, aí o U é acentuado. Porque se eu faço uma separação de sílabas, eu ponho ba, depois U. O U fica sozinho na separação de sílabas. Se eu digo açaí, por exemplo, daí o I tem que ser acentuado. Porque numa separação de sílabas, eu digo a, sa, i. O I fica sozinho.
Tá aí então a dica da professora de português, Ladanir Milac, pra você.
Valeu, professora. Agora é só aplicar a regra. Cadu, não tem acento porque o U não forma uma sílaba sozinha.
Isso, e baú é acentuado porque forma.
Por falar em baú, o Matuto vai abrir o dele hoje.
É, vai abrir um baú cheio de poesias. Vai recitar versos e tudo. Daqui a pouquinho, viu? Depois do intervalo. Aguarde.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Que houve, Luiz Alberto? Você caiu de cima do helicóptero, Matuto?
Não, problema de memória, Cadu. Ixi.
Ué, problema de memória?
É, eu esqueci que tinha uma pedra no meio do caminho.
Ah.
Aí quando eu desci do helicóptero, eu vou te contar uma coisa. Eu tropecei, pisei na pedra, caí de costa, taquei a cacunda no chão. Aí eu lembrei na hora do Carlinho.
Que Carlinho?
É, o poeta amigo meu. O Carlos Drummond de Andrade.
O Carlinho.
Ô, Cadu, ele escreveu uma poesia que tinha um pedacinho que dizia assim, ó, Sandrinha, presta atenção, ó.
Fala.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra.
O nome dessa poesia é No Meio do Caminho e foi escrita por um dos maiores poetas brasileiros, o Carlos Drummond de Andrade.
Então, você foi o que eu disse, o meu amigo
Drummond.
Seu amigão. E como hoje é o dia da poesia, né? Nada como uma pedra no meio do caminho, né? Pra gente não deixar esquecer, né?
Tá certo, menino.
Parabéns pra todos os poetas brasileiros, um abração pra todos vocês, viu, gente?
Opa, ô Luiz, e que tal a gente aproveitar a data pra conhecer mais sobre os poetas do Brasil, hein?
Muito bom, hein? Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, o próprio Carlos Drummond de Andrade, né? Mário Quintana, Gonçalves Dias, que a gente citou no início do programa, Castro Alves, nossa, tanta gente, né?
É, nós vamos lembrar de alguns então. Então, ó, começando por Manuel Bandeira. Ouve só um pedacinho da poesia dele, ó. Vou-me embora pra Sárgada. Lá eu sou amigo do rei. Lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. Esse é um pedacinho do poema Vou-me embora pra Sárgada.
Antes de ir embora pra Sárgada, saiba que eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Esse é um trecho do poema Retrato, de Cecília Meirelles, a grande mulher da poesia brasileira.
E como dizia outro grande poeta, Mário Quintana, né, Cadu?
Sim.
Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês.
Oh, menino. E que tal ler um livro com poesias de Castro Alves, hein, o poeta dos escravos? Oh. Porque hoje, além de comemorarmos o dia da poesia, é também o aniversário de nascimento do Castro Alves.
Oh, então vocês vão cantar os parabéns pra ele.
Pera aí, Matuto. Aniversário, mas ele não tá mais vivo, né? Ah. Antônio de Castro Alves nasceu no dia 14 de março de 1847, na fazenda Cabaceiras, no interior da Bahia. E morreu vítima de tuberculose em 1871, aos 24 anos de idade.
É, morreu no auge da mocidade, né, Sandrinha?
Não é,
e mesmo novinho, Cássio Alves era muito preocupado com a vida política e social do nosso país.
Ah, era mesmo.
Na época, ele defendeu a criação da república, a igualdade de classes sociais e o fim da escravidão.
Pois é, o poema mais famoso do Castro Alves é Navio Negreiro, onde ele descreve justamente os maus tratos que os escravos sofriam dentro dos navios quando saíam da África em direção ao Brasil aqui, né?
É, Navio Negreiro, Tragédia no Mar, né? Tá escrito nesse livro aqui, ó. Vamos ler uns trechinhos dele pro pessoal de casa escutar, gente? Vamos?
Bora.
Pois então, se eu começo e vocês me ajudam a continuar, tá bom? Ó, se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais.
Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri.
No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai, rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar.
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apaga-se quase esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão.
Castro Alves imortalizou nesse poema todo o sofrimento vivido pelos escravos dentro dos navios negreiros.
É pra lembrar, gente, o quanto foi horrível aquele período,
né? Isso mesmo.
Mas agora, mudando de pano pra manga, vocês já vão me desculpar, mas o poético matuto aqui vai vazar na braquiária fora. Vazar nessa braquiária verdejante, né? De que num instante enche num rompante o peito do infante que por ela se espreitar.
A inspirado, poético, matuto.
Agora vamos para mais um intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É possível alguém estudar com um barulho desses? O estudo é bom num lugar tranquilo, de preferência numa mesinha no quarto. Aparelho de som e televisão desligados e os barulhentos de plantão bem longe. Com certeza você vai aprender muito mais. Aproveite seu tempo e aprenda mais e melhor. Uma dica, Escola Brasil.
Escola Brasil.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
E aí, tá animado pra mandar um montão de cartas pra promoção Tem Esporte na Jogada? Vamos sortear 12 kits com 50 bolas.
A promoção é em parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte. Tem bola e rede de futebol, de vôlei, de basquete, de handball.
3 bandeiras oficiais do Brasil, um uniforme completo do Ministério do Esporte pro professor e 10 jogos de xadrez.
Se a sua carta for sorteada, a escola pública que você indicar ganha o kit e você ganha uma sacola com bolas variadas só pra você. Que tal?
E as 3 escolas que mobilizarem toda a comunidade escolar e assim mandarem o maior número de cartas já ganham o kit sem precisar entrar no sorteio.
Vamos lá, professor. Junte a turma toda.
Para participar, você só tem que responder uma pergunta muito simples. Como você gostaria que fosse a sua aula de educação física?
Escreva na carta se você é aluno dessa escola, se é professor, pai, mãe, amigo.
E ó, coloca lá o nome da escola, com endereço, telefone se tiver, tudo certinho. E pode pôr seu telefone também pra gente falar com você, tá bem?
O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouquinho nós vamos repetir. Fique com lápis e papel na mão. A gente... Ah, ó, escreva aí dizendo em que rádio você ouve Escola Brasil, hein?
Isso, e você, colega radialista, se a sua emissora já retransmite Escola Brasil, por favor, mande um e-mail ou escreva uma carta dizendo o nome da sua emissora, a hora em que o programa está sendo retransmitido e o número aproximado de ouvintes que vocês têm.
A retransmissão do Escola Brasil é de graça e a sua emissora contribui para a melhoria da educação brasileira.
Isso.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ah, vamos aproveitar e mandar uns abraços aqui. Eu vou mandar um abraço para o João Freitas Barro, que mora no bairro do Mutirão, em Capanema, no estado do Pará.
Olha, vou mandar beijinhos também pro Cláudio Chaves Paixão, de Estreito, no estado do Maranhão. Pra Maria Rocha, de Copuaçu, no estado do Ceará. Também pra Novo Repartimento, no estado do Pará. Pra Maria de Fátima Bezerra dos Santos. Beijinho, linda!
Manda abraço também pra Marcilene de Gaspari Costa, que mora em Medicilândia, também no estado do Pará. E ainda pro Leandro de Araújo Lima, de Migrantinópolis, em Rondônia.
Escola Brasil.
Dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
Muito bem, então nós terminamos esse programa do Dia da Poesia com a música Monte Castelo, da Legião Urbana. Essa que você ouviu um pedaço aí agora.
Nessa música, pessoal, o compositor e poeta Renato Russo misturou uma poesia da Bíblia com o soneto 5 de Luís de Camões, o maior poeta da língua portuguesa.
E não é que a mistura deu certo.
A poesia tirada da Bíblia é a parte da carta de São Paulo aos Coríntios, Coríntios 13, que é assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens.
E a poesia de Camões é o soneto 5, é a parte que fala o amor, um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente.
Poesia pura, hein?
É, então aumenta o som aí, DJ.
Tchau, pessoal.
Ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.